Este é Umbu Podcast, um podcast agrícola.
Pare.
Que é isso?
Gente, esse aqui é o Umbu Podcast, um podcast agridoce.
Eu não sei quem chamou essa criatura.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual for o momento que você esteja nos ouvindo, esse é o Umbu Podcast. Eu sou Val, bem-vindo, e estamos muito felizes com você aqui com a gente.
Ah, Val, só de pensar no que nós vamos falar, já fico empolgada. Eu adoro conversar sobre comidinhas, bebidinhas, encontrinhos, memórias afetivas sobre esse tema. E já sinto o cheiro do caruru de manhã. Aqui é Mirth Santa Rosa e vamos nos deliciar realmente nesse programa.
Na moral, meninas, eu não sei se vocês estão ouvindo daí, mas minha barriga tá roncando. Primeiro por conta do tema do programa e segundo por conta da fome que o Lucas deixou a gente hoje, né?
Ô Val, quando é que ela não ronca? Todo quando dia, é que ela não reclama?
Aqui é Camila França e está no ar mais um episódio do Umbu Podcast.
Meu Deus, ela nasceu primeiro que a fome. Mãe ia dizer isso quando a gente queria comer desesperada.
Minha mãe dizia primeiro que a comida.
Mata quem tá te matando, né?
Camila nasceu primeiro que a fome.
Velho, todo mundo come na hora da comida, velho. Na moral.
Eu preciso dizer que eu fui criada dentro de um terreiro de candomblé, né? Pra quem já me conhece, me segue nas redes aí, já deve saber disso, porque eu falo sempre disso. E, de fato, a comida permeava muito as nossas celebrações, né? Ainda permeia, é bem verdade. E nada era em pouca quantidade, nada. Ainda mais que minha avó era mãe de santo, né? Mãe Hilda de Tolu, vovó Hilda, pra mim, não sabia fazer pouca comida. E na minha família, parte de mãe, é a mesma coisa. Pra vocês terem uma ideia, no meu TCC, a apresentação do TCC, ia sair da faculdade, super feliz, o que minhas tias fizeram? Levaram acarajé e abará.
Adorei, ótimo.
Camila se deliciou,
ótimo,
né? Ótimo. Quem organizou esse babado todo aí foi minha tia Yaya. Beijo, tia Yaya. Eu amei, que eu não precisei me preocupar com nada. Mas voltando aqui ao assunto da comida, minha mãe também ama cozinhar. Mas minha mãe gosta de aprender a fazer pratos novos. Só que ela gosta de fazer pratos rebuscados. Entendeu? Minha mãe, uma época lá em casa, queria inventar de fazer escargot, mas acabou que não rolou. Graças a Deus. Mas minha mãe gosta de fazer esses pratos novos. Só que todas as primeiras tentativas são bizarramente
tenebrosas.
Não, engraçadas, assim. Aí os pratos saem meio, sei lá, diferentes,
bem
assim.
Deformados.
A gente ri muito, come, obviamente, que a gente vai desperdiçar comida. A gente come, mas sempre regada muita gargalhada, né?
Gente, minha mãe é a irmã mais velha. E minha mãe é aquela pessoa que aprendeu, começou a cozinhar desde cedo, né, com 12 anos. E aí, tudo que acontece é mãe que cozinha na família. Quando eu vou na casa de minha mãe, que eu abro a porta do elevador e eu sinto aquele cheiro. Gente, é aquela memória, assim, sabe? Que eu tô chegando na casa de manhã e que vai ter comida boa, gostosa.
Mas na sua casa também rola, né? Adelmo gosta dessas coisas.
Não, a Adelmo gosta, né? A Adelmo agora mesmo na quarentena. Chefe. É igual a sua mãe, Val. Faz as comidas assim... com a galera dele, sabe? Aí faz umas comidas assim. Outro dia me fez um peixe no sal grosso, gente, pela misericórdia! Eu só pensava no meu dinheiro, no quilo daquele peixe!
E deu certo?
Ui, horroroso!
Salgado. Mas você falou pra ele que não foi bom, que isso aqui é um programa,
claro,
você sabe.
Claro que eu falei pra ele, ele sabe.
Ele sabe, né?
Mas a Adelmo, Val, é igual realmente a sua mãe. Então ele inventa junto com a confraria dele lá dos amigos de cozinhar. O bom que eu acho que no futuro, né, Marina, João Lucas vai lembrar, não. Meu pai sempre cozinhou, então assim. Agora, o que dá certo, fica massa. Eu como também, sou igual a vocês. Como de qualquer forma,
eu
né?
Eu como.
Ah,
mesmo peixe salgado, eu...
E na quarentena, minha mãe mandou comida pra mim na quarentena. Me salvou, inclusive, às vezes.
Oxente, manhã também mandou, né?
Na minha família, quem faz experimentos sou eu, né? Desde sempre. Minha mãe, na verdade, é uma pessoa que cozinha muito bem. Ela foi nascida e criada no terreiro, então ela nasceu com essa... ele saber, né? Mas ela não gosta. Ela gosta de cozinhar quando der. Então, nisso aí, ela ensinou muito cedo pra mim e pra minha irmã. Minha irmã não tinha... não, ela faz, Carol faz. Inclusive, agora cozinhando, morando sozinha, a gente vê que ela sabe mesmo, né? Mas eu sempre tive prazer de cozinhar, porque era esporádico. Na quarentena, eu vi que não é... gostar de cozinhar. É gostar de cozinhar quando quer.
Mas na quarentena eu tenho que reconhecer. Na Sexta-feira Santa, apesar de toda a minha insegurança, minha moqueca ficou show de bola. Agora, eu tomei vários esporros, porque eu cozinhava, ligava pra manhinha e ó, o que é que acontecia? Tenha paciência, Mirdes! Tenha não sei o quê! Eu falo, gente, agora eu sei porque é que eu não aprendi a cozinhar lá atrás, entendeu? Porque eu não queria tomar esses gritos.
A minha mãe me ensinou, não, minha mãe me ensinou no sentido assim, olha, eu vou fazer agora e se você não fizer igual, você vai se dar mal, né?
Mas sabe uma coisa? Depois que eu fui morar sozinha, eu tive essa esperança, assim, Camila e Mirtes, de que eu ia melhorar a minha relação com a cozinha. Eu sair, pelo menos, que a minha relação com a cozinha é maravilhosa, né? Mas eu ia sair do lugar de
igual degusto. A minha, adoro entrar.
Exatamente,
e
eu gosto de
algo.
Exatamente, de abrir a panela, botar no meu prato e, né, ser a degustadora oficial.
Adoro esse termo, seu degustadora oficial.
Não, eu amo ser degustadora. Aí o que acontece? Eu achei que a quarentena ia me aproximar mais da cozinha, no sentido de ser, né, a fazedora da comida e tal. Não rolou, também não
Você
me forcei.
Você viu um bocado de notícia, né? Dizendo as pessoas
isso,
se descobriram.
Isso, não estou nessa estatística.
Não cozinha nada, Val.
Então, eu gosto muito de cozinhar a minha comida preferida, né? Que é macarrão com galinha. Eu tenho,
galinha
assim, um
cozida.
Top 5. Exatamente, tenho um top 5 de comidas. E assim, o macarrão com galinha tá ali no topo. Que é o macarrão galinha de Dinda, né? Que minha madrinha, da Chilima, faz. Eu gosto do macarrão galinha dela, que eu tenho memória aí afetiva da minha infância e tal. O sarapatel de minha mãe também eu gosto muito.
Ai, amo
eu
sarapatel.
Adoro sarapatel.
O sarapatel da minha mãe e o
sarapatel é bom demais.
Só que assim, o que eu fiz muito na quarentena foi macarrão com galinha.
Eu pensei que você ia dizer que fez um sarapatel.
Não,
fiz
não
sarapatel.
Aprendeu mais nada.
Não, tentei.
Mas não saiu ovo frito, a farofinha de ovo.
Eu nem tentei, porque no início da quarentena, eu dividi apartamento. Então, essa parte da comida ficava toda com a Lana. A Lana, amiga, te amo, obrigada. Porque a Lana fazia, às vezes, de a mãe da casa, assim, sabe? Ela fazia a comida da gente, era maravilhoso. Às vezes, o Thiago cozinhava. E quando eu ia pra cozinha, eu fazia apenas o macarrão com galinha.
Sabe uma coisa que sempre foi complicado pra mim? Como mãe sempre cozinhou, digamos, ia pra uma festa. Gente, uma vez eu comi um chinchim que era horroroso.
É péssimo isso, velho.
Por quê? Porque você Nossa sabe que determinadas
aprumado.
Comidas Sim. precisam de bastante tempero.
Ai, mas eu também, nega. Eu aqui, eu
Aí...
sou essa pessoa com esse paladar super...
Eu sou.
Não,
eu
meu...
como. Eu sou uma pessoa que eu como sarapatel em qualquer lugar. Daí você já tira.
É, aí não. E não. Eu fico com gingi. Eu olho, aí eu começo a ficar me corroendo, porque eu digo... Ai, meu Deus do céu. Não, não é igual de manhã. Aí eu fico me controlando pra dizer, não, nem todo mundo cozinha igual. Mas é uma coisa que às vezes pra mim é impossível.
Eu não tenho a questão do ginge, né? Mas eu fico pensando muito, tipo, se eu tenho uma oportunidade de comer uma coisa muito gostosa, eu não vou arriscar comer mais ou menos. Por exemplo, comida de azeite, eu não arrisco em qualquer lugar. Porque a comida que eu tenho o hábito de comer, ou seja, do meu tempero, da família, parte de mãe, parte de pai, é muito gostosa. É
da
muito
família
gostosa.
Da família do seu marido também.
Da família do meu marido também. E aí eu vou parar nesses restaurantes pra poder comer um,
amiga,
sei lá...
Eu como, sabe por quê? Porque eu vou ter oportunidade
de
comer da minha família depois de novo.
Olha, é igual a Adelmo.
Eu vou numa coisa que é mais
Adelmo
certo.
Adelmo vai, come. Aí eu digo, como é que você comeu aquilo? Ah, Mirtha, depois eu vou comer de novo do bom. Eu falo, não tem lógica pra mim.
Adelmo, é isso aí,
não,
Adelmo.
Eu me acostumei com o bom e quem se acostuma com coisa boa só quer coisa boa.
Brincadeiras à parte, eu acho que o ato de oferecer comida é um ato de amor mesmo, assim, né? Eu vejo, pô, eu fico assim pensando, e isso me lembra muito, assim, mãe Carmen, né? Dona Carmen Virgínia, lá de Pernambuco, Andressa Cabral, lá do Rio de Janeiro, assim, que são mulheres que são cozinheiras, né? Enfim, trabalham aí com essa coisa da comida e que são mulheres amorosas demais,
que
assim.
Que transformam, né? A
exatamente.
Vida da pessoa quando
mãe Carmen,
aquilo.
Assim, veio uma vez pra Salvador e ela trouxe bolinho de feijão. Né, trouxe várias comidas, muqueca.
E tem um
e
prazer de passar tem um amor através da comida.
Exatamente, assim, você se sente acarinhado por essas
Agora,
pessoas, né?
Eu acho que minha mãe tem isso. Porque apesar dela ser impaciente para ensinar muitas vezes, ela
fazer,
é né? aquela pessoa que se você pegar o telefone e disser, ô mãe, você faz tal coisa pra mim? Ela às vezes diz assim, não sei o quê. Sabe, aí no outro dia ela diz, fui na Boca do Rio e comprei, viu, Mirtes, vem aqui. E se um amigo meu pedir, ela nunca nega. Mas falando até um pouco disso, dessa relação, né, que minha mãe sempre teve com comida, é o seguinte, eu cresci no Imbuí. E lá no Imbuí, nós sempre tivemos tradição em torno de festas. Natal, São João, sei lá, um feriado, tudo virava festa. E aí tem uma festa que eu sempre achei hilária, gente. Porque o nome da festa é Festa das Viúvas dos Maridos Vivos.
Adoro
gente,
isso.
Tinha
Adoro.
Cartaz. Tinha cartaz. E era lá no sétimo andar, né? Porque eu morava no sétimo. E aí botavam os cartazes assim, Festa da Viúva dos Maridos Vivos. Detalhe, todas as mulheres tinham maridos, os maridos estavam vivos.
De fato.
Só que eles davam risada porque elas diziam: se vocês não querem se divertir, a gente vai se divertir.
Eles participavam da festa, Mirtes?
Participavam, meu filho, em alta, davam risada e chegavam na porta, sabe? E elas ficavam lá e sempre acontecia na véspera da festa de São Pedro. Porque, digamos assim, era meio que ressaca do São João que tinha rolado e fazia aquilo. E era licor e era comida e de repente da casa de cada um aparecia comida, as pessoas dos outros andares iam e aquilo era, sempre me marcou muito, porque era divertido. E a melhor parte, né? Mulheres casadas que faziam resenhas com seus maridos. Então, ótimo.
E você falou de festa de vizinhança, eu lembro que, por exemplo, na relação familiar a gente tem datas muito fortes, tradicionais, né? Como Natal, Semana Santa, no meu caso, Carnaval também. Mas a festa de São João era com a vizinhança mesmo, né? Se reuniam as vizinhas lá no condomínio, que eu morava no Cabula. Então botavam a mesa no hall, que a gente falava, que hoje em dia a gente chama de corredor, varanda, enfim. E era todo mundo muito junto e era muita comida. Então, assim, são duas lembranças que eu tenho. Da mobilização da vizinhança e a segunda, a quantidade de comida. Sempre tinha muita comida mesmo. Era bolo de aipim, bolo de tapioca, pamonha, canjão, canjica, milho, amendoim. Enfim, comida junina aí.
Minha memória mais forte dessa conversa de festas e tal são os pratos relacionados a festas católicas. Tudo bem que, assim, somos uma família de candomblé, né? Crescemos em terreiro de candomblé, vivemos em terreiro de candomblé. Mas, por conta desse caldeirão cultural que é a Bahia e essa fusão de calendário católico que também é cultural, a gente comemora tanto a Semana Santa quanto o Natal, né? E aí lá no Curuzu a gente se reúne nessas duas datas. Na Semana Santa a gente se reúne ali em volta do pão e do vinho, a gente não economiza no peixe, e a gente não economiza nem no peixe, nem no feijão de leite, nem no vatapá. Inclusive, falando em vatapá, a gente tem uma receita que é só nossa, que é o vatapá branco, que é um vatapá feito sem azeite de dendê. E pra pessoa que tá aí pensando, ai, vatapá sem azeite.
Maravilhoso!
E tal, se você ficou com vontade, a receita a gente não vai dar, não. Mas eu vou dar uma dica. Se você souber que vai ter festa de Oxalá no Jitolu, pode ir na certeza de que você vai comer esse vatapá branco.
Maravilhoso. Sempre tem. E aquele vatapá que você não dá nada na cara. Eu confesso que a primeira vez que eu vi, eu fiquei na dúvida se experimentava ou não. E aí, quando eu experimentei, fiquei apaixonada. Porque é um vatapá com sabor único, com a textura única e com a cara única.
Mas, Val, lembrando um pouco assim dessa fusão do calendário, a gente tem que lembrar que mesmo as pessoas que às vezes estão do nosso lado não têm esse mesmo tipo de experiência que, no final das contas, nós três temos, o que é muito parecida. E, para nossa surpresa, né, a gente vai fazer aqui a resenha com o nosso amigo Lucas. Por que com o Lucas? Porque um dia a gente resenhando, como sempre, sobre comida, a gente falou sobre Semana Santa, quem tinha cozinhado, sobre vinho, nem lembro ao certo como foi. Eu sei que a gente percebeu que Lucas tinha uma experiência diferente da nossa. E aí, Lucas, agora vai falar um pouquinho como é a experiência dele, assim, como é a Semana Santa na casa dele, né? Diga aí, Lucas.
As meninas ficam me resenhando sempre, porque eu não tenho o costume de... Na verdade, na minha família nunca teve esse costume de comer dendê tomando vinho, né? E a primeira vez que elas falaram com muita naturalidade, achando que isso era normal. E eu fiz uma cara de tipo, não, eu nunca vi isso. Talvez seja só na minha casa que seja assim, né? Que não seja... Que isso seja muito normal. Mas eu nunca experimentei o dendê com vinho. E me soou estranho, né? Engraçado. E a Semana Santa na minha família, eu não recordo muito, assim. A gente não tem uma tradição forte nisso, né? A gente não comemora, não celebra nada. Não é um marco que é importante, assim, que a gente se reúne pra comer, beber. Ah, se tiver alguma coisa, a gente vai, mas a gente não tem isso fixo entre a gente.
Engraçado, meninas, que toda vez que eu vejo o Lucas contando sobre como é a data e o fato de não comemorar, eu fico imaginando que às vezes parece que a gente vive numa bolha, né? Que todo mundo celebra, que todo mundo faz isso. E a gente passa o tempo todo vendo todo mundo comendo e celebrando. E eu falo isso porque eu acho que independente da data, independente de ter festa ou não, a comida é presente nas nossas celebrações. Ainda que sejam resenhas familiares, resenhas de amigos, né? Então, assim, quem não tem a tradição de determinada data comemorar com azeite, comemora com churrasco, com feijoada, com massa. Eu mesmo já vivi pra fazer festas apenas de massa com os amigos meus e sempre acompanhado acompanhado de uma boa bebida, porque comer seco ninguém merece, né?
É o seguinte, quem conversou conosco sobre como as celebrações são sempre regadas a comidas e bebidas foi a gastrônoma Patrícia Andrade. Ela falou um pouquinho, inclusive, sobre o ato que é de amor, de para quem cozinha, para quem faz isso, a satisfação de quando vem uma mesa onde todos conversam, né, ao redor dessa mesa, e essa mesa é esse grande lugar que vão surgir novas memórias afetivas no futuro.
A gastronomia entrou na minha vida muito cedo. Minha avó cozinhava, minha mãe cozinhava, eu fui criada na beira do fogão. Então isso é bem presente na minha vida. Eu tenho percebido que, principalmente agora durante a pandemia, muita gente aproveitou esse período agora para aprender a fazer coisas, aprender a fazer pão, aprender a fazer bolo, fazer massas. E muita gente aproveitou isso de uma forma comercial também. A nossa empresa, a Duo Gastronomia, surgiu a partir de uma ideia na pandemia, que era a ideia de fazer a confraternização das pessoas dentro de casa. Começamos a perceber que o público da gente, ele queria se divertir em casa, porque não tem como sair e ir para bares, boates, restaurantes, enfim. Então a gente começou a perceber a partir disso que o público estava pedindo muito um tipo de comércio desse, um tipo de produto desse. Hoje, como não se pode fazer festas, então as caixas acabaram sendo um diferencial em presentes de aniversário. Ao invés de fazerem festas, as pessoas dão presentes e dão nossas caixas. E a gente fica muito feliz com o resultado do nosso trabalho. E eu tô muito feliz em ver que as pessoas hoje, elas estão mais dedicadas à gastronomia caseira e de uma forma mais sofisticada. Hoje as pessoas querem fazer pão, mas não querem fazer um simples pão. Um pão de sal. As pessoas querem fazer um pão diferenciado, um pão com sabor diferente, uma coisa mais elaborada para mostrar o seu potencial, para mostrar que também pode fazer. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Então, é isso. Que isso permaneça, que isso não fique somente na quarentena, que as pessoas realmente se dediquem a cozinhar para a família, para os amigos, para o marido, para a esposa, para o namorado, para os vizinhos, para as pessoas carentes, as pessoas de rua. E viva a gastronomia!
Gente, eu preciso concordar com Patrícia, porque várias vezes já saí de casa só pela comida.
Camila, você só sai de casa pela comida. Eu vou fazer um mantra aqui que Magali Moraes, minha amiga, me ensinou. Que uma vez eu liguei pra ela e falei assim: ai, conversando, eu falei, ai, tô com fome. Ela fez, repita comigo. Eu sou com fome. Eu sou com fome.
Sou com fome, é ótimo. Mas uma coisa que Patrícia falou que mais me chamou a atenção é a questão de realmente estarmos reunidos ao redor da mesa. Lá em casa mesmo eu tenho uma mesa enorme, porque eu gosto disso, de sentar, de conversar, de ter novas memórias através. E aí eu lembro sempre das comidas. Quando eu vou contar a resenha, ah, tal coisa aconteceu, eu lembro e a gente estava comendo tal coisa.
Sou eu.
Uma resenha que eu gosto é de lembrar que nas festas populares sempre tem comida, né? Então, diante de ter muita comida, a minha maior lembrança é que 2 de fevereiro, que minha mãe é do Rio Vermelho, lá da rua Juazeiro Velho, Buraco Doce, o velho Buraco Doce. Quando eu era criança, meu pai dizia, vamos para o Buraco Doce. E minha mãe sempre cozinhou uma panela grande, normalmente era de feijão, e ela começava a cozinhar de madrugada. Então você já acordava com aquele cheiro da comida em casa, se somando.
Ai, saudade de cheiro de comida lá em casa, que não seja
porque quando dava 8 da manhã, já estávamos no Rio Vermelho, aí minha mãe descia, o pobre do meu pai dirigindo o carro com aquele panelão, aí descia com aqueles 3 filhos, entrava na casa da avó, aquela loucura, só que a casa já estava tomada de gente, porque todo mundo sabia o quê? Que na casa de Dona Emília ia ter comida. E aí era os amigos de não sei onde, de não sei quem, sempre tinha aquela comida, mesmo que não tivesse muito dinheiro, daqui a pouco aparecia alguém que estava comprando uma cerveja. Peixe frito, gente.
E a comida só sabe fazer muita, né? Sempre muita comida, né?
Não existia aquela coisa assim de dizer, acabou. Parecia que a comida ia jambrando, né? Minha mãe adora falar essa palavra, jambrando.
Que é o quê, jambrando?
É botar pra render.
Render.
Minha mãe fala, não, a comida tem que jambrar.
Que massa,
e eu sempre escutei isso.
Isso no 2 de fevereiro, né?
2 de fevereiro, era aquela coisa. Por quê? Porque minha mãe era assim, ela ia cozinhar, mas ninguém atrapalhasse a festa dela. Sim. Porque ela ia sambar loucamente Então, assim, quando perguntam, Miss, você gosta de samba? Por quê? Se você aprende a sambar desde pequena, pequena, como é que você não vai gostar?
Isso me lembra Josi Quirino, né?
É, tipo Josi, tipo Josi, que se acaba.
Faça sol, faça chuva.
Faça sol, faça chuva. Então, minha mãe era aquela que permitia que todos, de certa forma, ninguém ia pra festa sem comer. Todo mundo ia até o guabão pra comer.
E é a coisa que a gente tava falando, do afeto. Distribuir comida então... é afeto. Isso que você tava falando, assim, me lembra muito também a reza de Santo Antônio. Minha madrinha é devota de Santo Antônio. E ela faz a reza 3 dias, né? 11, 12, 13 de junho. E no dia 13, ela faz o feijão de Ogum. Só que é engraçado, porque esse feijão
o
de Ogum...
O feijão de Ogum. Não é um feijão, é o feijão. De Ogum.
É maravilhoso, nossa, delicioso. Senhora. E assim, ela se preocupa com a comida que vai ter nos dias da reza também, né? Então assim, ai meu Deus, o que é que eu vou botar pro pessoal? Aí
ô, tem Val,
que
ter, não é só sua agenda,
tem
não.
Que ter tem que ter o bolo. Tem, ela fica naquela preocupação e você vê que de fato é a forma dela dizer para as pessoas que estão indo rezar junto com ela que é muito obrigado pela sua presença, né?
Quando eu comecei a trabalhar, e mãe sempre rezou Santo Antônio, esses 3 dias, ela disse um dia para mim, a partir de hoje, tal noite é sua. E nessa noite, você é responsável pela comida e pela bebida. Então, eu sempre gostei também de fartura. Gente, eu gastava quase todo o meu dinheiro.
Pra poder fazer a noite,
sabe? Aquele pouquinho. Só que aí, eu dizia a Delmo que ele também tinha que pagar, minha filha. Em alta, eu providenciava a comida, as coisas.
Gente, dizia, exagerado em quantidade, Delmo, né?
Em quantidade. E o Santo Antônio lá de casa é dessa forma. Porque eu quero uma reza que todo mundo dê risada e que depois todo mundo celebre. E pra mim, a celebração vai ter comida e vai ter bebida.
E o que eu acho mais interessante aqui na Bahia é que a gente reinventa um conjunto de tradições em torno da comida pra cada data, né? Por exemplo, Santo Antônio, todo mundo já sabe que no último dia tem feijão. Se a gente for pensar, por exemplo... Como eu falei, Semana Santa, você falou Semana Santa, comida de azeite, São João, as comidas juninas, tudo tem uma comida, tudo tem um prato.
E outra festa que, assim, pelo menos, né, a galera da minha bolha ali, no meu entorno, também vai levando muito pra essa coisa de comer, da comida, é a Lavagem do Bonfim. Porque, pra mim, é tradição chegar ali na igreja, ali perto da igreja da Nossa Senhora da Conceição, ali na concentração, e bater um prato de feijão. Observe que eu não falei comer, eu falei bater um prato de feijão.
Bater aquele prato.
Em Alaíde do Feijão, né? Eu queria aqui, vou aproveitar esse momento que elas ficam gastando na minha pra dizer que eu já comi, já bati o prato de feijão com o Emicida.
Tem foto!
Na Lavagem do Bonfim!
Insuportável! Olha
íntima,
a cara de Lucas sabendo disso.
Gente,
Lucas,
isso é real, vai lá no Valdo.
A gente vai postar no Umbu, vamos postar no
Olhe
Umbu.
Olhe bem, entenda uma coisa, Lucas. Não é à toa que ela é a nossa influencer. Sacou?
Emicida,
fodástico. Simplesmente Val bateu um prato de feijão com Emicida.
Antes da Lavagem do Bonfim ali, antes, entendeu? Lá em cima no Santo Antônio.
Foi ela que apresentou a Lavagem do Bonfim em Emicida.
Não, aí menos. Um pouco menos.
Val, tá? A história é minha, eu conto como eu quiser.
Mas pelo amor de Deus, eu tô aqui.
Não, olha, gente, no podcast, essa parte não é real, mas é a parte que eu vou contar. Que eu
é
vou dizer, eu sou amiga de Val, e Val já fez tal coisa. Quem vai dizer o contrário? Se tem uma foto pra poder comprovar.
Pois é, mas bati esse prato de feijão com Emicida. Mas, assim, para além de festas populares, né? Falando de comida e de celebração. Eu preciso contar pra vocês que quando eu era mais novo, eu tenho duas amigas até hoje, amigas da época de escola, Tailândia e Mayara, que amam música eletrônica. E toda vez que iam comemorar aniversário, iam pra boate. E eu achava, porque eu sou
também.
muito fã.
Ai, gente, eu gosto, são minhas bebidas diferentinhas.
Eu não sou muito fã, então eu falava assim, tudo bem, vocês vão comemorar em boate, beleza. Mas me arranja uma boate que tenha comida e lugar pra sentar. Então
Nossa.
Era ótimo, todo mundo ficava feliz. Porque
Complexo.
Elas ficavam lá no tuts, e eu aqui sentadinha, ó, comendo o meu. Aí às vezes, ó, era temar, coisas, né? Assim, não era tipo bater um prato de sarapatel e nada,
não,
mas.
Não, era aquela comida
menos,
que ela me enganava.
Exatamente.
Bater comida sempre tem, gente. Qualquer
tava
lugar.
Exatamente.
A comida universal.
O objetivo era mastigar pra passar o tempo, então tava rolando.
Mas, meninas, a gente tá falando aqui de comer, né? Aí quando ela falou de Dona Carmen e de Andressa, eu fiquei pensando nessas pessoas que estão o tempo todo fazendo. fazendo comida pra gente. Porque se comer é gostoso, imagine pra quem tá cozinhando vendo a gente comer. E tem uma galera que faz muito isso por amor, que nem a gente falou de nossas mães, de nossas famílias, mas tem uma galera que pega tanto desse lance do amor e acaba transformando em suas profissões. São pessoas que montam negócios e enxergam nisso uma profissão e, além disso, começam a empregar outras pessoas, gerando renda, sustentabilidade em torno daquilo que é fazer o que você gosta, que é cozinhar, né? Eu não teria jeito pra isso, mas eu acho que tem pessoas no mundo que têm habilidade. E uma dessas é a Lili Almeida, ela é chefe de cozinha e conversou com a gente sobre essa relação que ela desenvolveu com a cozinha.
Quando eu fui morar em São Paulo, em 2005, foi quando eu comecei a cozinhar, né? Eu fui pra lá pra trabalhar com comunicação e a cozinheira saiu de dentro de mim. E quando eu entrei na cozinha logo, eu tava muito feliz porque eu percebi justamente isso, que eu podia tirar da minha mão o meu sustento. E naquela época, pra mim, o sustento era minha comida e meu dinheiro. Então eu achava incrível a ideia de saber que em qualquer lugar do mundo onde eu estivesse, eu poderia trabalhar e me alimentar através das minhas mãos. Aí eu falei, porra, é isso, a parada trincou, sabe? Eu falei, rapaz, uma emoção, eu fiquei tão emocionada. Porque pra mim, realmente, foi uma descoberta. Só que eu nem imaginava que eu tava iniciando ali uma jornada que ia me levar muito além, porque na verdade o meu trabalho fez eu me descobrir como uma pessoa. Então, foi ali em 2005 mesmo, com medo de mudar de profissão, de ficar sem dinheiro. Passei por um monte de perrengue, né? Hoje eu não passo tanto perrengue financeiro, mas ainda tenho muitas situações para lidar, porque ainda estou evoluindo como profissional, né? Como administradora do meu negócio. Mas eu não me arrependo em momento nenhum. Eu tenho certeza que eu estou fazendo a coisa certa.
Gente, eu achei tão bonito isso e tão potente isso que Lili falou sobre tirar das mãos dela o sustento dela, né? É forte, né? É intenso, assim, de fato, né? Assim, aquilo que aí a gente volta a falar sobre o amor, né? Você fazer comida com amor, fazer comida com afeto e tirar desse afeto o seu sustento. Eu acho isso muito bonito.
No caso de minha mãe, acredito, né? Uma pessoa que começou a cozinhar com 12 anos, foi uma necessidade. Mas foi algo que ela descobriu e que ela nunca fez disso algo ruim. Muito pelo contrário, eu acho que toda vez que ela cozinha, ela dedica o tempo dela. Eu tenho lembrança de manhã cozinhando, dizendo que vai comer isso. E a gente comia, às vezes, 3 vezes a mesma comida. A minha tia Jailma até hoje faz isso. 3 vezes.
Ah, em casa é isso.
A mesma comida. A minha filhada, a Vitória, morre, né? Vai comer o quê, Vitória? Sobe e desce. Eu amo comer sobe e desce.
Gente, uma pergunta aqui. Qual a diferença entre sobe, desce e cozido?
Pra mim, cozido
tem vestibular.
Todas as verduras, mas...
Eu acho que cozido é quando tem giló e machixe. Acho que giló e machixe é o que vira.
É o que vira. Teve giló e machixe, é cozido.
É cozido, porque se você botou giló e machixe, tem que você botou tudo, beterraba,
não sei
o que.
Gente, vamos fazer assim? Acho que não vai responder isso aqui não, porque acho que não vai dar conta. Eu acho que a gente tem que jogar pro pessoal que tá ouvindo a gente, respondendo nas redes sociais aí. Qual a diferença entre cozido e sobe, desce?
Minha tia Caca, que me ajuda em tudo, né? Me ajuda lá com os meninos e tal. Nada melhor do que ter essa rede de apoio total que eu tenho. Minha tia Caca fala assim pra mim, vamos comer um ossinho hoje? Aí eu digo na hora, bora! Por quê? Porque o ossinho que ela se refere é um sobe e desce. É o sobe e desce que vai ter maxixe e giló. Então eu não sei, Camila, se a sua teoria é real, ok? Porque lá em casa não tem
tudo,
não.
Vai mudando de família pra família.
É que eu fico pensando que quando a pessoa bota giló e maxixe é porque não tinha mais nada pra poder comprar. Já botou quiabo, abóbora, já botou cenoura, já botou batata. Pronto, vou botar mais o quiabo, vou botar giló e maxixe.
Olha, e no caso lá de casa, minha tia, quando eu chego com essa compra, ela fala, e cadê meu maxixe, cadê o giló? Eu falo, tá ali.
Tá vendo? A última coisa.
É o ponto, é a cereja do bolo, né?
Já comprou tudo. Vou comprar o que agora? Giló e machixe.
Vamos ver o que a galera nas redes sociais falou pra gente. Mas, gente, rapidinho aqui. Porque no programa de Afronegócios, a gente chegou até a falar um pouquinho sobre isso. Mas não custa nada reforçar, né? Porque boa parte das pessoas que entraram pra atuar nesse segmento de culinária, de gastronomia, né, elas passaram a atender uma demanda financeira que o orçamento familiar exigiu, né? Mas logo em seguida, isso passou a figurar um formato sustentável nos seus mais diferentes segmentos, né? Seja ele fit, congelado, comida caseira, japonesa, italiana, baiana, chinesa, enfim, pesada. As áreas não faltam.
Aí a barriga não aguenta, gente. E a barriga não
Camila,
aguenta.
Camila, eu senti, eu ouvi
meu
aqui.
Meu Deus do céu, tá roncando.
Da barriga de Camila. Mas agora, não podia faltar nesse nosso episódio. Uma listinha, né, Bertoca? Diga aí.
Venha de lá.
Rapaz, e a listinha tá pegando, viu? O marido tá dizendo que eu tenho listinhas aqui toda aplicada, mas lá em casa as minhas listas vão se passando, viu? Gente, mas a listinha de hoje é o seguinte: tem gente que começou na cozinha de casa, tem gente que já foi direto para o profissional, mas o que importa é que essas pessoas se dedicam a trazer a alegria da gente. Ó, temos a Laíde do Feijão lá no Pelourinho.
Alô, minha tia.
Saudade, meu Deus.
Mas disse que vai reabrir agora, né? Por
quero,
agora.
Quero muito.
Elaine Assis, que dá cara agedadinha. Maravilhoso. Fica lá no Rio Vermelho. Maravilhoso.
Topzeiro.
Mas aí dá pra pedir, porque tem delivery. Então
pronto,
dá pra pedir.
Tá no iFood ela, inclusive.
Tem o churrasco do gigante.
Ah! Por favor. Eu quero uma pausa dramática neste momento pra dizer que eu não posso brigar com Camila, porque o churrasco do gigante não entrega na minha casa.
Também
eu
não entrega lá em casa.
Eu preciso ir pra casa de Camila comer churrasco do gigante.
O poder
gigante,
sou eu. Obrigada, Léo.
Aí eu fico assim, toda vez que eu vou brigar com ela, eu lembro, aí eu volto, entendeu? Então, Léo, por favor, Léo.
Léo,
a gente é muito fã da sua comida, a sua farofa é maravilhosa, o galeto é maravilhoso.
Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ele agora não tá só no delivery, no Planalto, não. Ele abriu um restaurante lá no Shopping M, perto do 19BC, que funciona todos os dias e continua levando espetinho melhor de Salvador.
Amo. Sim, mas não farofinha. Chega lá em casa, então eu tô pirada.
A gente
pirada,
tem que marcar
Léo.
De lá agora.
A gente vai okay. lá, a gente vai aí, Léo, a gente vai aí.
Olha, eu gosto de cupim, tá, Léo?
Maravilhoso.
Só pra poder falar. A gente tem Cozinha Diversa do Carvalho, lá
já
em Cajazeira.
Chegou aqui, não foi?
Já.
Ele tem a pudim, a carajé e a delivery dele.
Nós temos a Cozinha da Mari, que é na Federação, mas também tem delivery.
Que colou também com o Bu Podcast.
Logo no começo.
Quando a gente foi o quê? Não tava nem...
Eu acho que o Anderson foi o primeiro a encher a barriga do Bu Podcast.
Foi o primeiro mesmo. Foi o primeiro.
Nós temos Kiçanga Restaurante.
Nossa, sem comentários.
Maravilhoso.
Aquele caldo de sururu.
Ó, temos
abarato, comidas.
É, agora a gente vai pro diet, tá? Temos suco diet da Doces
Mimos. O detox que valeu a pena. Adorei.
Equilibra tudo.
Muito
equilibra tudo nessa
vida. Irá maravilhosa que faz.
É delivery
também. Tá todo mundo lá, tá no Instagram e a gente vai colocar lá nas nossas redes. Temos salgados e bolos da Lulu.
Ah, esse aí eu reforço que Lucas, que nunca demonstrou amor por nada, fica apaixonado pela coxinha e pelo quibe.
Pois é. Porra, de velho, minha amiga maravilhosa de infância, Jaqueline, que cozinha. Agora, Jaqueline é aquele caso.
Sim.
Choquito sempre, gente, Jaqueline é Choquito. Choquito sempre gostou de cozinha, desde nova. Estudou, não sei o quê, mas a cachaça dela hoje é ficar fazendo essas coisinhas e é tudo delicioso.
Delivery, me toca.
Tem delivery, tá lá no Instagram também. Nós temos a Tortas Gourmet, que é delivery, que é da prima de marido, Luciane. Gente, faz cada bolo que você...
Precisa experimentar.
Derrete na boca. Lu, vou mandar um negocinho aqui, viu, Pombu Podcast. Nós temos Duo Gastronomia.
O que... Cal, velho.
Cal, as meninas estão aqui falando.
Duo Gastronomia é igual a caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar.
Eu sei de uma coisa, eu já comi. Duo, olha, as fotos... fazem
se exibindo
você
na nossa cara, vá.
Simplesmente querer comer. E é de Paty Andrade, que nos deu depoimento no começo do podcast. Maravilhosa. E de Yasmina Sesteiro. Nós temos a Salsi.
Eles vendem o quê, Val?
Macarrão, gente. É muito maravilhoso. Ai, eu amo. É sério, muito gostoso.
Que pãozinho.
Ai, velho. Dois altos. Para aí,
delicioso.
Aqui eu preciso fazer um agradecimento a Luelle e a Amanda Gominho. Porque elas me apresentaram pra esse que pãozinho. E eu virei, assim, cliente. Qualquer coisa que tem, eu peço o que pãozinho.
A gente tinha combinado que ia ter saio sem isso. Cadê ele hoje?
É verdade, a gente deu mole. Mas
a gente deu mole.
Aqui, assim, isso aqui não é publi, não é nada. Isso aqui é propaganda orgânica. Porque todas
de
as pessoas...
De todos, viu?
De todos. Todas as marcas que a gente deu aqui de comida, a gente já provou. Pelo menos uma de nós provou aqui. E a gente atesta que é muito gostoso.
Temos Matheus Almeida com a quitanda.
Chefe Matheus Almeida, que faz um arroz alçado.
Ah, eu quero comer esse. Aí, esse
aí. Aí, deveria pedir, velho.
Vamos pedir. Acho que a gente vai, tipo assim, a gente tem episódio pra gravar ainda, então dá pra gente cada vez ir pedindo.
A nutricionista de Mystic Lute e a Dival também.
Aí, minha filha, mas eu quero fazer uma ressalva, que hoje a gente comeu, fomos fit, não foi?
Até então,
até esse momento.
A gente só não comeu.
Foi fit sim, porque todo mundo foi pra viagem com burrinha.
A gente só chegou almoçado.
Eu vou dar pra vocês que quase eu nem bebi água hoje.
Olha, Todo mundo foi pra minha cumbuquinha. Pegou damasco, que pegou que tinha, passas Mitz? E pegou... Como é o nome?
Mitz, eu tô com fome.
Não, eu só sei dizer o seguinte, que foi. Agora, pra fechar... A gente vai fechar com a comida que Val adora. Sarapatel Real.
Ai, gente, eu amo sarapatel, velho.
Sarapatel Real, porra!
Então meu pronto. Deus, gostoso. Sarapatel Real, você entrega lá em...
Entrega Salvador inteira.
Salvador inteira. Vai rolar.
Minha meta de vida pra esse final de semana. Gostoso.
Mas é isso, gente. A gente sabe já que nomes não vão faltar. Mas é, pra falar dessa realidade de gerir um negócio que atua como algo tão importante, né? E tão necessário como a comida... A gente conversou com a empresária Ana Célia, que é proprietária do restaurante Zanzibar há mais de 20 anos. Ele hoje é localizado no bairro do Santo Antônio, mas já passou por alguns bairros de Salvador, né? E ela conversou com a gente para falar como é que foi que surgiu a ideia de ter algo ligado ao ramo gastronômico.
O que me motivou exatamente foi eu ter participado da fundação do Movimento Negro e depois de tudo isso, todo envolvimento, a gente não tinha um local de pretos para se reunir, para ser mais ou menos um gueto, para a gente estar ali todo mundo junto, se concentrar e tudo. Só que eu teria que fazer alguma coisa. Meus irmãos foram para o Rio e a gente ficou na casa onde nós nascemos, que era na Rua dos Artistas número 12, e nós fomos passar para uma casinha que tinha no fundo e resolvemos abrir o restaurante. Aí, na realidade, a gente não podia fazer uma outra coisa se você abre um bar para comer que não fosse uma coisa baseada na sua raça, na sua cultura, entendeu? E era o que a gente vivia o tempo todo, é, com relação a candomblé, com relação a minha tia, que era cozinheira do Hotel da Bahia, entendeu? A história é mais ou menos isso.
E a Nacelé, pra mim, é referência, né? Porque foi a primeira pessoa que eu vi pensar dentro desse... Trazer a gastronomia com um nicho especial, né? Foi a pessoa próxima que eu vi falar de estabelecimento. Quando eu conheci, era ali no Pelourinho, perto da...
Atrás da prefeitura.
Ali fala o quê? Cruz do Pascoal? Enfim.
É atrás da prefeitura,
atrás,
né?
Atrás da prefeitura que fala. É. Tinha um pôr do sol lindo, tinha uma visão linda. E foi, comecei a comer coisas que a gente não encontrava em qualquer lugar. Então ela entendeu que uma habilidade que ela tinha, um conhecimento que ela tinha, poderia se tornar um nicho no mercado aqui em Salvador. Então, é um lugar que eu acho que a gente deve recomendar, fortalecer e trazer.
E a gente se sente acolhida, né? Assim, tem essa coisa também.
Além da cerveja ser super gelada, as bebidas serem gostosas.
Maravilhoso. Além dela lembrar de que já comeu muita água lá. Ok, Camila.
Não,
lá eu acho de certeza que ela não comeu água. Lá eu tenho certeza que Camila não comeu água. Mas é isso, a gente sabe que nomes não vão faltar pra gente falar dessa realidade tão importante de gerir um negócio com algo tão importante e tão necessário como comida. Mas infelizmente, a gente sabe também que tudo que é bom dura pouco, chega ao fim. Então assim, vamos parar por aqui, porque a gente vai comer daqui a pouco. Então vamos parar por aqui, eu quero agradecer muito a quem colou na corda junto com a gente, as pessoas que deram entrevistas, a quem tá aí nos ouvindo, quem tá ouvindo a gente desde o primeiro episódio. Se você conhece alguém que ainda não nos escutou, manda pra essa pessoa, compartilha nossas redes, compartilha os nossos programas pra Umbu Podcast chegando em cada vez mais e mais gente. Pra mais informações, já sabe, né? Segue a gente nas redes sociais, @UmbuPodcast. Beijo, muito obrigada, até
fui,
a próxima.
Fui, galera, beijo.
Tchau, gente, beijo.
Pra Umbu Podcast tá rolando aí pra vocês, além de nós três, maravilhosas, obviamente, tem uma galera muito especial envolvida pra fazer acontecer da maneira que vocês merecem. Então, não podemos deixar de agradecer, né? Na produção, Grupo Bando, na gravação, a Colaborae e na edição Estúdio Atitude. Beijos enormes em todos e sigam a gente nas plataformas digitais @UmbuPodcast no Instagram e Twitter.